que Deus determinou para a sua palavra. O tema de hoje é um tema que eu acredito é relevante, a gente tem entrado em alguns temas mais específicos. Nós vamos falar sobre o tema é vícios sexuais, da compulsão à adoração. Então, vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 7, verso 14. Lerei aqui na Nova Almeida Atualizada, é a tradução que eu adoto para as minhas pregações, comumente aqui na igreja, pelo menos recentemente, mas você pode acompanhar na sua tradução, não tem nenhum problema. Tá? Marcos, capítulo 7, verso 14, leremos aí até o verso 23. Bom, assim diz a palavra do Senhor. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam, não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos interrogaram a respeito da parábola e Jesus lhes disse, então vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que está fora da pessoa, entrando nela, não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago, e depois é eliminado. E assim, Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia, o que sai da pessoa, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Senhor, nós precisamos da tua ajuda, porque sabemos que a tua palavra ela é poderosa para corrigir o coração humano, mas mais do que isso, a tua palavra tem o poder de produzir fé em corações incrédulos, a tua palavra desperta a nossa consciência e nos concede nitidez para enxergarmos Jesus com mais clareza e vermos nele o brilho de um supremo bem, um supremo tesouro, que almas peregrinas, como a nossa, anseiam tanto. Peço que o Senhor me ilumine com a tua graça. O Senhor sabe, eu posso atrapalhar a tua palavra. Eu posso ser pretensioso e achar que eu tenho alguma competência para explicá-la. Que o Senhor me livre da arrogância, da petulância e de qualquer pretensão carnal de achar que eu posso fazer isso, Senhor. Mas que o teu Espírito, apesar de mim, fale através da palavra. Que o teu Espírito venha a nós como profecia. E que o Evangelho seja pregado. E que o Senhor tire corações do cativeiro, trazendo-os para a luz e para o deleite da adoração em Cristo Jesus. Nos ajude, Pai, a nossa oração nele. Amém. Jesus se encontra com alguns fariseus. Fariseus que tinham uma tradição consolidada de purificação. Repito que essa tradição de purificação farisaica não era necessariamente bíblica. Era uma convenção tradicional dos fariseus que dizia a respeito a algumas purificações de fato que eram ordenadas por Deus na Torá, no Pentateuco, mas que os fariseus haviam estendido a interpretação desses mandamentos e dessas ordens divinas, tornando, inclusive, a obsessão por limpeza uma obsessão que se estendia, inclusive, aos alimentos. E eles ficam chocados porque os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E eles não ficaram chocados porque faltava higiene aos discípulos. Eles ficaram chocados porque esse era um ato tradicionalmente considerado ritualmente impuro, religiosamente impuro. E Jesus admoesta aqueles fariseus, depois que foi interpelado por eles, Jesus disse, se você olhar para os versos anteriores, o verso 5, por exemplo, Jesus diz, olha, verso 6, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, citando Isaías 29, 17. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. De fato, não havia nenhuma ordem divina, para lavar as mãos antes de comer um alimento. Essa era uma mera tradição de alguns fariseus. Contudo, Jesus destaca que o que contamina não é o que entra no homem. Mesmo que um homem comesse um pão sem lavar as mãos, aquilo em si não seria uma verdadeira contaminação. E Jesus, num tom irônico e bem-humorado, como ele costumava fazer, ele diz assim, vocês não estão entendendo? O que eu como, o que entra no homem, sai para o lugar escuso. Algumas versões dizem assim, né? Sai para o lugar escuso. Ô, gente, vai para a latrina, literalmente. E aí Jesus é categórico, o que contamina o homem não é o que entra no homem, mas o que sai dele. Porque o que de fato contamina o homem é aquilo que brota do coração, é aquilo que sai do coração. Veja bem o verso 20, porque de dentro do coração das pessoas é que procedem maus pensamentos, imoralidades sexuais. A palavra imoralidades sexuais é o termo grego porneia, que é um termo grego para descrever todo tipo de impureza ou práticas sexuais que estão em inconformidade com a ordem divina. Os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, falta de juízo. E aí um destaque, verso 23, todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Pois então, nós vamos falar sobre vícios, particularmente o vício sexual. No penúltimo domingo, o pastor Guilherme falou aqui sobre pureza e impureza e fez um trabalho extraordinário demonstrando que temos um problema com esse culto que a gente tem insistido aqui nos domingos. Essa devoção do homem a si mesmo e uma devoção do homem à felicidade, ao prazer, nos termos que a nossa cultura oferta, é claro. Porque, como ele mesmo demonstrou, o prazer não é um problema para o cristão. Ao contrário. O prazer, na verdade, é a razão por que nós somos cristãos. Cristãos são cristãos porque eles são hedonistas por excelência. Se você não sabe do que eu estou falando, leia o livro do pastor John Piper, Em Busca de Deus, em que o título original é Desiring God, Desejando Deus, o subtítulo é Como Ser um Hedonista Cristão. O cristão é o hedonista por excelência. O cristão é um caçador de prazer por excelência. Por isso, abandonou prazeres temporais. Por isso, cristãos olham para as ofertas de prazer temporal e olham para eles com desdenho, porque sabe que eles não são suficientes para o tamanho de fome e sede que nós temos por verdadeiro prazer. O prazer para o qual nós somos criados. A propósito, Éden, o jardim para o qual o homem foi feito inicialmente, significa em língua hebraica prazer. Prazer. Deus não colocou sensibilidades, dispositivos de prazer na nossa estrutura biológica por acidente. Não foi por acidente. Você não tem essa quantidade de terminações nervosas, papilas gustativas, neurotransmissores, diversos hormônios que dão sensações diversas de prazer por acidente. Deus nos equipou com esses dispositivos porque eles têm uma finalidade, no primeiro momento até biológica, mas o fim último desses bens é adoração. É a gente olhar para a glória de Deus e recitar como salmista que disse que um dia nos teus átrios, um dia nos teus domínios valem mais do que mil na tenda dos ímpios. E o pastor Guilherme citou aqui, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. Agostinho diria que inquieto está o coração do homem, ele não descansa enquanto não encontrar descanso em ti. Não, o cristianismo, de fato, não está ofertando uma renúncia do prazer, ao contrário, está oferecendo a resposta definitiva para a fome e a sede por prazer que existe no coração humano. Deus nos equipou com uma vontade radical por deleite, por gozo, mas um gozo que dê conta da nossa fome e sede por esse bem. Do contrário, nos distrairemos com as migalhas que são ofertadas de prazer, migalhas que prometem um universo de possibilidades e, no final, nos vendem, nos entregam o tédio. O tédio e outras cositas más, que nós vamos ver daqui a pouco. pastor Guilherme destacou aqui, essa cultura da caixa de Pandora freudiana, né? Ele abriu a caixa de Pandora freudiana, que fala sobre a economia libidinal, que é essa tendência que Freud estava explicando, ele explicou isso com razão, e isso não é freudiano necessariamente, isso é mais antigo do que Freud, mas essa coisa, a homeostase biológica, você sabe, o ser humano tem uma estrutura biológica que tende ao equilíbrio. Então, nós não damos conta de extrema dor e nem de extremo prazer. O extremo dor é meio evidente, mas o extremo prazer nem sempre é evidente. É só você experimentar, comer as colheradas, um belo doce de leite de Viçosa. É muito bom, mas tem um limite. Porque o nosso corpo não dá conta de uma explosão de prazer. O nosso corpo tem uma estrutura limitante, uma tendência à homeostase, ao equilíbrio biológico, que nos traz para um certo centro. Contudo, fica aquela memória da experiência de prazer. E por razões biológicas e neuronais que nós vamos ver daqui a pouco, o corpo tende a pedir aquela experiência de novo. É claro que em níveis menos complexos, o nosso corpo lida bem com momentos de prazer sem necessariamente de entrar num ciclo viciante com aquela experiência. Mas dependendo de onde o prazer acontece, dependendo em qual campo e como ele acontece, a gente pode se tornar cativo de um pseudo-prazer ou de um prazer que vai se entediando com o tempo e perdendo o gosto, por razões que a gente também vai ver daqui a pouco. Bom, o pastor Guilherme destacou também que nós somos um ser de desejo, somos nefesh, garganta, nós temos fome e sede radicais, queremos comer e devorar tudo que está ao nosso redor porque nós não encontramos esse bem que nos satisfaz, então perdemos tempo, nos distraímos, procurando sentido em relacionamento amoroso, em aventuras, em drogas, em compulsões, todo tipo de loucura, achando que isso é possível saciar a nossa fome radical. E o que nos resta é a frustração de saber que depois de chegar lá, lá não era o lugar que você procurava. É muito frustrante, de fato. E ele cita aqui Epicuro, né? Eu cito Epicuro, ele citou Epicuro, mas eu vou citar uma frase de Epicuro que ele não citou, que diz, o prazer é o início e o fim de uma vida feliz, pois é o primeiro bem que sentimos e o último que perdemos. Beleza. Então nós vamos falar de vício, porque vício tem a ver com isso. Bom, não sei se você sabe, a palavra vício vem do latim vitium. Vitium quer dizer falha ou defeito. Na literatura grega, ou greco-romana, a virtude é o contraste do vício. E o contraste do vício, o oposto do vício, é a virtude. A virtude é uma vida cujo hábito te leva ao bem. A virtude é a rotina e uma vida cujo comportamento e cuja consistência de caráter te faz navegar na vida de forma grata, ponderada, equilibrada e livre. O vício, ao contrário da virtude, te coloca em hábitos também, mas não necessariamente bons hábitos. Hábitos que te desumanizam, hábitos que te empobrecem, hábitos que são e tornam a sua vida defeituosa, disfuncional. Atenção! A propósito, a palavra hábito, ela está presente tanto na virtude quanto no vício. A diferença é a orientação desses hábitos. A palavra hábito, em latim, habitus, quer dizer casa, oikos, moradia. Por isso que você fala habitação, vem de hábitos. Então, o ser humano, para viver nessa vida, ele precisa de uma casa. Algumas casas têm uma rotina intoxicada, têm uma rotina que te empobrece. Outras casas são bem administradas, bem organizadas, e ela tem uma rotina que te enriquece. A questão é qual hábito queremos cultivar. Hábitos ou repetições, comportamentos repetitivos, corriqueiros, rotineiros, como os de uma casa, que vão enriquecer a nossa vida ou empobrecê-la. Então vamos definir vício aqui em termos da psicologia. Veja bem, bem simples. O que é um vício? Um comportamento repetitivo, prejudicial e difícil de controlar. Repetição, descontrole e prejuízo. Se existem esses três elementos, se existe algum hábito na sua vida que ele é repetitivo, difícil de controlar e prejudicial em algum nível, você é um viciado, você é uma viciada. E você precisa encarar isso como uma realidade. Se esse é o seu caso, encare isso com realismo, encare isso com honestidade. Porque, a propósito, a vergonha e a culpa são dois parasitas oportunistas que exploram e retroalimentam o vício. Por isso que um passo importante para a sua superação, e nós vamos ver hoje que Deus deseja muito mais do que a superação de um vício, é que você encare isso como elementos oportunistas. E se a gente tem que desmontar essa caixa, essa armadilha, comece quebrando o anonimato, o silêncio, a sublimidade, sabe? Você sublima a experiência. Quais prejuízos? Então, observe, é claro que existem hábitos que são repetitivos e indispensáveis. A gente tem que escovar os dentes. Existem repetições que são recomendadas. Existe boa repetição. Existem bons hábitos. Claro que sim. Alguns não são apenas bons ou inofensivos, eles são até necessários, indispensáveis. Para quem não sabe, cristãos são repetitivos na liturgia, nas orações, no culto, e a nossa cultura odeia isso, né? A nossa cultura gospel, então, gosta menos ainda, porque a cultura gospel gosta do mover, do chu. Todo culto tem que ter um mover, todo culto tem que ter um movimento diferente, todo culto tem que ter um paranauê. E os pastores morrem, porque eles ficam inventando, aí veste de Hulk, de Chapolin Colorado, aí começa. Não é? É, porque você tem que ficar entretendo as pessoas. Mas, escute, formação para acontecer de verdade, agora eu estou falando como pedagogo, tem que ter repetição. Não tem jeito. Eu, nesse ponto, discordo até da pedagogia moderna. A repetição é formativa. Olha lá, Deuteronômio 6,4, quando Deus ordena a Israel, né, falarás dessa palavra andando pelo teu caminho, quando te deitares, quando te levantares, inculcarás aos teus filhos. Repetição. A liturgia, repetição. Pastor, o filósofo James Smith, no livro dele, Você é Aquilo que Ama, ele fala sobre a importância formativa da repetição. A liturgia repete. A gente mimetiza, a gente imita, a gente dramatiza até aquilo virar uma segunda natureza, até o hábito virar virtude. Até o hábito virar virtude. Por isso que um cristão que vai para a igreja de forma relapsa, cristão que não tem disciplinas espirituais cultivadas, cristãos que não insistem numa rotina de devocional, não tem uma vida estável, rotineira, ordenada de devoção, tende a ser um discípulo mais empobrecido, porque a formação passa pela repetição. Claro que não é só com ela, né? Tem outros elementos espirituais por trás disso, mas é indispensável e inevitável que elas aconteçam. Então, existem bons hábitos, boas repetições, bons costumes, mas existem também hábitos que não são saudáveis. Olha só, observe que a definição é repetição, descontrole e prejuízo, ok? O elemento de descontrole é evidente, porque você repete aquele hábito e não tem controle para parar o hábito. E aí, quando você não tem controle, você percebe que, além de não ter controle, aquilo causa um dano, ou alguns danos. Quais prejuízos? Prejuízos sociais. Dependendo do vício, você tem relacionamentos familiares comprometidos. Você deixa de conviver com as pessoas, ou empobrece o seu convívio com as pessoas. Dependendo do vício, quantas pessoas estão aí morando em situação de rua em Belo Horizonte, porque são viciados no crack ou viciados no álcool, e não conseguiram manter o convívio familiar. Vivem anonimamente debaixo dos viadutos para administrar o seu vício, e a perda do convívio familiar é evidente. Famílias destruídas por causa do vício. Danos físicos, danos à cognição, danos neurológicos, risco de morte, o risco do traficante, da dívida com a boca de fumo. Quantas dívidas envolvidas aí com vício? Danos psicológicos, não tenho dúvida. Quanta gente que procura alívio para alguma ansiedade, para alguma inquietude, para uma depressão, numa droga, ou no álcool, numa bebida, num hábito que não é saudável, na pornografia. Quantas pessoas vivem um estado de vergonha e vivem esse ciclo de ansiedade, frustração, vergonha, introspecção. É um ciclo, tem uma economia maligna acontecendo nas pessoas que vivem no cativeiro do vício. Prejuízos profissionais, procrastinação, improdutividade. Quantos jovens passam horas consumindo pornografia na internet e procrastinando os deadlines, os prazos, as entregas que precisam ser feitas na academia, na universidade ou na vida profissional? Porque entra naquele ciclo da ansiedade de entregar um patrimônio, um bem, um recurso, um resultado, e aí quando ele vê o prazo se aproximando do resultado, ele começa um processo de autossabotagem, frustração e cai na compulsão. E repete o ciclo de novo. Nesse pequeno inferno, le petit inferné, em francês. Um pequeno inferno. E, de repente, você tem também prejuízos morais, a vergonha, a sua percepção das pessoas. Você pode se envolver com um crime, Tem gente que rouba bens de parentes, dos pais, para comprar um entorpecente, uma droga. Homens que são viciados com a prostituição e que dão o seu dinheiro para amante ou dão o seu dinheiro para uma profissional do sexo. E a vida está implodindo com aqueles hábitos que são hábitos destrutivos, prejudiciais, repetitivos, difíceis de controlar. Eu nem chego no mérito, mas chego do prejuízo espiritual e existencial do vício. O quanto ele nos aliena do senso de gratidão, de ver cor no mundo. Quantas vezes eu escuto relatos de irmãos e irmãs em Cristo. Nenhum problema, existem irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui na igreja, atrás de Jesus, mas estão lutando para encontrar em Jesus um lugar pleno, satisfeito, que implique, inclusive, na superação de hábitos ruins, mas que, de repente, se deparam com um padrão na percepção do mundo, o vício começa a escurecer a vida fica mais cinza, ela deixa de ser tridimensional e fica bidimensional, perde cor, as relações perdem cor, você não consegue enxergar o bem porque tudo começa a orbitar ao redor da sua compulsão e da culpa, e aí começa um empobrecimento, um enfraquecimento na sua percepção das pessoas, homens e mulheres que mal conseguem desfrutar da vida de novo, porque já viu o dependente químico de crack na rua? Ele vai se desumanizando, ele vai perdendo a higiene, o cuidado pessoal, tudo orbita ao redor daquela maldita pedra que consome cada centímetro da sua dignidade. E ali ele vive naquela liturgia da morte ao redor daquele entorpecente. Mas, é claro, o vício explora estruturas dadas por Deus. Veja que ironia. Estruturas que Deus desenhou no nosso cérebro. Só para descrever isso, você sabe, o nosso cérebro tem um sistema que chama sistema de recompensa. Muita gente fala, é a dopamina, né, Igor? O hormônio do prazer. Não, ele é um neurotransmissor, não é do prazer. A dopamina é o neurotransmissor da busca pelo prazer. É diferente. A dopamina é o neurotransmissor da expectativa pelo prazer. Então, todo aquele processo que um viciado tem da expectativa de encontrar alguma coisa que lhe satisfaça, quem estimula isso é a dopamina. A dopamina diminui quando você põe a mão no prazer, e aí quem entra? Entram os opioides endógenos. Os opioides são vários neurotransmissores que trabalham a sensação de analgesia, prazer, recompensa, saciedade. E aí são outros neurotransmissores. Estou só de olho nos irmãos da medicina, tudo de olho em mim aí. Eu fico esperto aqui, viu? A gente tem que ler esses negócios antes de pregar. Mas é verdade. Então, veja, a dopamina é o neurotransmissor da busca. Os opioides é o gostar propriamente dito. É eles que vão produzir as memórias e as lembranças daquela experiência que vão te levar de novo a procurar aquele bem. Agora, repito, essa estrutura foi dada por Deus. É a estrutura que faz um homem casado procurar sua esposa para ter prazer sexual com ela, e vice-versa. É a mesma estrutura que nos leva a procurar hábitos que nos dão prazer, como a endorfina na atividade física. São coisas saudáveis, prazeres saudáveis. O prazer de comer uma comida gostosa, né, de forma moderada, consciente, você desfrutar de um bem que Deus te deu, um presente, você ter aquela alegria de olhar para a beleza, para o jardim, para uma paisagem. Agora veja que coisa curiosa, né? Como que o pecado ele é pilantra? Como que ele sabota, não é os bens dados por Deus, mas ele sabota a nossa relação com os bens dados por Deus e sabota a nossa sensibilidade. Eu me lembro de um amigo que trabalhava com comunidades terapêuticas, que ele dizia para mim, Igor, quando eu percebi que a minha briga na comunidade terapêutica não era por droga ou não droga, vício ou não vício, mas era por prazer, eu comecei a mudar o programa de atendimento dos clinicados. Comecei a ensinar para eles a terem outros tipos de prazer. Eu trabalhava a sensibilidade deles. Então fazia um café gostoso, olha o café, olha o cheiro do café, olha o pôr do sol, olha os passos, levava o pessoal a fazer caminhada na floresta. Por quê? Para desenvolver outras sensibilidades. Outras sensibilidades. Porque uma das grandes sutilezas e ironia do vício é a dessensibilização. Daqui a pouco vamos falar sobre isso também. É o empobrecimento da capacidade de apreciar um bem dado por Deus. Que ironia. Mas nós vamos falar disso também daqui a pouco. Segura um pouco. Então, os viciados, característica do vício. O viciado é um sujeito que sempre quer mais daquele bem ou daquilo, mas, ironicamente, eles vão gostando cada vez menos daquilo. Que ciclo infernal. Gostam do bem, querem o bem, mas vão gostando menos do bem. Porque o bem vai perdendo gosto. E aí entra um outro elemento que escalona o vício, a novidade. Então, ele vai sempre procurar escalonar. Estímulos maiores, porque o estímulo básico que excitou tanto ele quando ele teve contato, primeiro com aquele estímulo, já perdeu a graça. Ele quer ter aquela experiência, mas aí quando ele vai para o mesmo conteúdo que deu aquela experiência, o conteúdo já não tem graça. Olha que ironia. O que, que ele fala? Ele vai aumentar a dose, ele vai escalonar, ele vai dobrar a aposta, e aí você tem o escalonamento do vício. Um labirinto. E, gente, tudo isso explorando caminhos neurais, neuroplasticidade, capacidade que o cérebro tem de se adaptar, e só que sendo, criando caminhos e circuitos neuronais que são verdadeiras cicatrizes, neuronais, porque dificilmente esses circuitos são desligados, explorando esses caminhos e tornando seres humanos cada vez mais cativos de hábitos que prejudicam. Mais do que isso. A gente vai ver mais do que isso. Vou falar de um outro ponto importante. Existe um conceito nas neurociências hoje, tem pesquisa sobre isso, que chama estímulo supernormal. O que é estímulo supernormal? Imagina o seguinte, imagine que antes da era industrial, ok, da produção industrial, o ser humano, os seus ancestrais, o que você come, por exemplo, de açúcar e gordura saturada num biscoito Oreo, os seus ancestrais comiam em uma semana. Deu para entender? O que você toma num copo de Coca-Cola é o equivalente a açúcar que os seus ancestrais consumiam em um mês ou mais. É claro que o seu organismo não sabe lidar com isso. Mas o açúcar não é o único tipo de superestímulo que a nossa cultura industrializada inventou, não. As drogas sintéticas, os estímulos visuais, os estímulos auditivos... O nosso mundo é barulhento demais, é visual demais. Então, tudo é over, tudo é over. Por quê? Porque isso cria adicção, cria vício, dependência. E as pessoas vão se tornando cativas daquilo, porque, afinal de contas, a indústria precisa vender seus produtos, precisa ganhar dinheiro, para isso ela vai explorar o que? Adivinha? Explorar essas estruturas que estão aí. Como? Hiperestimulando essas estruturas para que você se torne dependente desses bens. Isso não é diferente de muita coisa. Mas é claro que o vício, repito, ele é oportunista. Existe um outro gatilho anterior. Não é simplesmente a busca por aquela memória de prazer. É essa analgesia. É esse aparente poder que essa experiência tem de adormecer, descolar a consciência de um problema, de uma tensão, de uma angústia. Então, o ponto está aí. O ponto é que o vício é alimentado e retroalimentado por memórias doloridas. Abandono na infância, alienação parental, abuso sexual, traumas, ansiedade crônica, perda de sentido, apatia existencial. Esses são esses gatilhos, a frustração profissional, a não aceitação, a busca por aprovação alheia. São esses elementos que estão funcionando lá no submundo das nossas relações, das nossas memórias, que emergem e disparam gatilhos que fazem com que um sujeito opte por esses pseudo-prazeres ofertados pelo mercado da adicção e do vício. Então, vamos falar agora de um vício específico. O poder e um vício particular. Vamos falar do vício sexual, que é, de novo, repetição, descontrole e prejuízo baseado em estímulo sexualmente orientado. Então, observe, é claro que existem vários vícios, mas estou falando aqui do vício baseado em estimulação sexual, que é muito oportunista também, porque ela explora estruturas biológicas dadas por Deus, estruturas biológicas reprodutivas, hormônios, desejo, aspirações sexuais, pulsões sexuais com orientação biológica. Claro que a gente também viu aqui que a transcendência em Deus oferece um sentido para a sexualidade muito maior do que simplesmente a reprodução. Também é importante considerar a reprodução, mas ela não é o único elemento. Mas, de novo, o sexo é uma analogia. Ela aponta para a união com Deus. Ela aponta para esse encontro com o transcendente. Por isso, na linguagem bíblica, eu quero destacar isso aqui, você vai para a Bíblia tem um livro erótico, que é o livro de Cantares de Salomão. Não é, é muito... Ah, o Cantares não é o livro espiritual. É também, mas isso é uma interpretação posterior. A obra é o romance de Salomão com a Sulamita. E é desse só que em linguagem poética, porque o erótico do povo do Antigo Oriente não era obsceno. A descrição do encontro sexual e do desejo sexual, ele tem um grande verniz, uma grande moldura de beleza, de metáforas, analogias, os teus seios são como torres de marfim, e por aí vai. Mas é uma descrição do erótico, do corpo e do encontro de um homem e uma mulher, carregado de transcendência, de amor, de devoção, cuidado um pelo outro, numa linguagem oriental, metafórica. Isso é muito diferente de outras coisas que nós vemos hoje, vou falar daqui também, daqui a pouco. Mas então veja, o que nós temos hoje? É uma hiperestimulação sexual que ativa campos distintos do cérebro. É importante destacar, existem psicólogos, gente, que tem a cara de pau com respeito aos psicólogos, é uma classe, é uma parte da classe, que diz que a pornografia é como você assistir um pôr do sol ou ver gatinhos fofos na internet. Não é possível. Esse povo é ingênuo a esse nível. É óbvio que não é. É óbvio que não é, porque os campos, inclusive, existem dados científicos inumeráveis. Tem uma pesquisa monstruosa que fizeram com viciados em cocaína, heroína e com pornografia. Foi uma pesquisa enorme que foi feita. Quem cita isso é um cara que não é cristão, um neurocientista, Gary Wilson. Tem uma fala dele sobre compulsão em pornografia no TEDx, né? Depois vocês podem ver aí no YouTube. Ele tem um livro que chama O Cérebro no Pornô, Brain on Porn, um livro sensacional, inclusive, muito recomendado, e ele não é cristão, mas ele vai falar sobre como que a pandemia, ele chama assim, a pandemia da pornografia está detonando com a vida dos jovens, detonando com a vida de adolescentes, implodindo a produtividade, gerando nas pessoas um quadro de ansiedade descontrolada, frustração, e tem muita gente aí, muita gente, muito, que está sofrendo aí com ansiedade, autossabotagem, procrastinação, e fica, ah, pastor, o que será? É a pornografia. É a pornografia. Não é todos os casos. Mas se for o seu caso que eu estou falando aqui, é a pornografia. Pode ficar tranquilo que está lá. Lá na compulsão sexual. Que está essa melancolia. Então, aí vão levar... Não é. As pesquisas neurocientíficas mostram claramente que o campo da estimulação sexual em termos neurológicos não é o mesmo de você, o prazer que você vê gatos fofinhos, ok? Não é. Não é. Por que não? Porque ele explora um sistema de recompensa. O sistema de recompensa que está atrelado à questão reprodutiva. Então, tem uma base biológica. Ela explora o sistema reprodutivo. Vamos lá. Vamos falar da pandemia. Não é de Covid. Mas a pandemia de Covid acelerou essa outra pandemia. É a pandemia pornográfica. A pornografia tem uma história. É verdade, ela é muito antiga. Se você for pensar, não necessariamente a pornografia, mas alusões a genitais, a atos sexuais, descrições gráficas, desenhos. Isso aí existe desde que o homem começou a escrever em caverna, ok? Estatuetas fazendo alusão à genitália, desenho dos gregos na Ásia, né? Isso sempre existiu. Gravuras ligadas a histórias míticas com conteúdo erótico, a sexualidade sendo tratada em diferentes contextos pagãos associada ao culto entre os deuses. Nós falamos disso aqui quando falamos sobre homossexualidade, a prática homossexual na Bíblia, sobre como nas culturas pagãs tinha uma relação com poder, com culto, né? Tinha a prostituição cultural. Então, isso era comum. O próprio livro de Cantares é um livro que trata de descrições do ato sexual, claro, no nível erótico, sutil, poético, mas tem esse conteúdo, mas não é pornografia. Pornografia, gente, é uma obra, é um produto, alguns vão dizer, é um artefato cultural típico da vida moderna pós-industrial. Não sei se você sabe, os campeões da produção de literatura pornográfica, era literatura ainda, né? Não tinha internet, não tinha vídeo, cinema, é basicamente francês, as maiores produções foram feitas na França e Inglaterra, e eram literaturas proibidas, circulavam clandestinamente com a imprensa. Isso foi espalhando com a imprensa moderna, não a imprensa da época de Lutero, né, de Gutenberg. A imprensa de massa, isso foi espalhando igual fogo pela Europa inteira, e depois outros países foram fazendo suas produções pornográficas também, literatura erótica, coisa dessa natureza. Contudo, tem dois nomes importantes que tiveram um papel determinante nessa cultura pós-humanista. Pietro Arentino, um italiano do século XVI, que era um satírico, ele era um autor, dramaturgo, poeta, e, claro, o famoso Marquês de Sades, da onde vem o termo sadismo, sadomasoquismo, né? O Marquês de Sades era terrível, fazia literatura de tortura, tortura sexual, várias coisas terríveis, livros sobre fantasia, erotismo, que foram censurados pela igreja, mas ficou associado o nome de Sade com esse tipo de coisa. Mas aí chegamos na gráfica moderna, chegamos no cinema, chegamos nos bairros de luz vermelha, que ofertavam cinemas com filmes com conteúdos dessa natureza, chegamos nos VHS, eu me lembro, e muita gente que era da época do VHS se lembra da cortininha da locadora, que tinha uma sessão privê, em que os sujeitos ficavam ali, e quem saía daquela cortina, todo mundo olhava para ele, né? Era uma situação muito constrangedora, sem mencionar as bancas de jornais, né? Que era um lugar de atração depois das aulas. E aquele monte de menino olhando para a banca, assim, com a cabeça torta para a banca. Bom, isso era na época que consumir esse tipo de conteúdo dava muito trabalho. Mas agora, com a introdução da internet, final da década de 90, nós temos um fenômeno contemporâneo que levou a compulsão sexual, especificamente a compulsão à pornografia, a uma escala inimaginável. Que é o fenômeno da youtuberização da pornografia, em que você tem um cardápio infinito de modalidades, performance, tipos e por aí vai. É absurdamente impressionante a indústria contemporânea que move bilhões de dólares, explora a gente do planeta inteiro. É igual, já viu aquele filme A Caixa, de 2009, A Caixa, que chega um cara rico, misterioso, numa casa de um casal e deixa uma caixa com um botão vermelho e fala para eles, se vocês apertarem esse botão, vocês vão ganhar $1 milhão. Só que é o seguinte, toda vez que vocês apertarem esse botão, uma pessoa vai morrer no mundo. Vocês não vão saber quem é, vocês vão saber quem é essa pessoa, não vão saber por que ela morreu, onde ela morreu, quando morreu. E a pessoa fica, o casal fica naquele dilema. A gente aperta ou não aperta? Poxa, $1 milhão, cara. Não vai acontecer nada com a gente, ninguém vai saber. Se a gente apertar esse botão, uma pessoa morre, a gente está de boa aqui, o cara vai vir, vai pegar a caixa, vai embora, está tudo resolvido. Mas muita gente que está consumindo internet, ainda que com um clique, está contribuindo para o mercado que alguém está morrendo. Alguma alma está sendo consumida no planeta com o seu clique. Alguma alma está sendo consumida com o seu view. Alguém está sendo sacrificado no altar do consumismo viciante da pornografia. Mas esse não é o ponto. O ponto que eu vou citar aqui agora é chocante. É o relato da cantora Billie Eilish, famosa cantora pop, está com 22 anos agora, californiana, tem músicas muito belas, a voz dela é muito bonita, mas tem umas músicas pesadinhas também. E ela deu uma entrevista para a BBC de Londres, 2 anos atrás, e ela fez o seguinte relato, eu vou ler um trecho aqui da matéria. A cantora norte-americana Billie Eilish, de 20 anos, naquela época, hoje está com 22, disse em uma entrevista recente que pornografia é uma desgraça. E relatou ter sido exposta a imagens violentas e abusivas quando começou a consumir esse tipo de conteúdo aos 11 anos de idade. A pergunta feita pelo apresentador Howard Stern foi suscitada pelos versos da música dela, meio fantasy. Olha o nome da música, Fantasia Masculina. E a música, num certo trecho, diz Home alone trying not to eat, distract myself with pornography. Sozinho em casa, tentando não comer, me distraio com pornografia. Ele já afirmou que seu cérebro foi destruído por assistir a vídeos perturbadores de sexo com tão pouca idade. E ressaltou que muitas dessas produções distorcem os limites do que é considerado normal durante o sexo, incluindo o consentimento. Acaba que mesmo mulheres, não sei se você sabe disso, o número de mulheres consumindo pornografia, que antes era um hábito que todo mundo achava que era só masculino, cresce. Cresce e de forma assustadora. Por quê? Porque as mulheres acabaram incorporando a cultura do abuso e da exploração patriarcalista masculina para serem aceitas em algum nível. Acabaram entrando nesse mercado e aceitando isso como normal, esse tipo de sexo que é a expectativa de encontrar na parceira, o homem encontrar na parceira, aquela mulher perfeita, aquela mulher, né, com aquela performance estimulante, numa relação concreta. A ironia é que a oferta da pornografia é tudo menos sexo. Porque quanto mais o sujeito se entretém, se estimula com esse tipo de coisa, escalonando o vício, mais distante ele vai se tornando de uma prática sexual real. Por causa da falsa idealização ou expectativas falsas em relação à sexualidade propriamente dita, concreta. Uma outra pesquisadora médica, Anna Lembeck, da Universidade de Stanford, também nessa entrevista, diz o seguinte, abre aspas, o que caracteriza uma coisa como viciante? Olha que interessante. As propriedades viciantes de qualquer droga são potencializadas por mais quantidade, mais acessibilidade, mais potência e mais novidade. Uma coisa, para ser viciante, ela tem que seguir esse ciclo. Ela tem que ter oferta, tem que ser acessível, tem que ter potência e tem que ser sempre inovadora. Olha aí, para explorar o quê? Adivinha? O sistema de recompensa cerebral. E levar isso à exaustão. Você está achando que é brincadeira? Vou citar um exemplo. Existe uma pesquisa científica, chama Codlidge Effect. É muito interessante. Uma experiência que alguns neurocientistas fizeram para entender o sistema de recompensa do ser humano, mas fizeram com ratinhos australianos. O que eles faziam? Colocavam um ratinho macho dentro de um viveirinho, um aquáriozinho, botavam um ratinho macho, pegava uma ratinha fêmea, colocava lá, o ratinho macho se excitava sexualmente, copulava com a fêmea, e depois ele ficava entediado com a fêmea. Aí os cientistas, naquele mesmo momento que ele percebia um tédio, tiravam a fêmea, colocavam uma nova fêmea. Acendia rapidinho o ratinho. E o ratinho ia lá e copulava com a nova fêmea. E se entediava com ela de novo, com a outra. Aí eles tiravam o ratinho e colocavam a terceira ratinha. Ele repetia. E eles iam fazendo isso, repetia. Sabe o que aconteceu com o ratinho? Morreu. Morreu de exaustão. A taxa imunológica do ratinho despencou e ele morreu. Aí você me fala, mas o que está sendo explorado aqui? É o que está sendo explorado aqui? É um hiperestímulo. Em ambientes, condições normais, naturais, ele nunca viu tanta fêmea diferente na vida dele. Agora, pergunto, você acha que o seu cérebro não cai nessa pegadinha biológica quando você está ali youtuberizando a pornografia com aquela oferta de mulher, de homem, de corpos e nudez na sua frente, não? Imagine, se no ratinho o dano chega nesse nível, imagine na consciência humana. Que no caso do ratinho, a única coisa que está sendo explorada é a pulsão reprodutiva do ratinho. E a sua que está sendo explorado? É a sua depressão, a sua melancolia, a sua falta, crise de sentido. É tudo isso que está sendo explorado. A sua carência, está tudo sendo explorado. A sua ansiedade. Coisas que a modernidade também inventou, que a gente entrou no jogo sem sentir. Olha, eu me lembro de Chris Rock. Lembra do Chris Rock, aquele negro americano que faz stand-up comedy, né? Engraçadíssimo. Ele fez um stand-up esses dias para trás, confessando a sua adicção com a pornografia. E ele criou um termo muito interessante naquele tom de humor dele, eu vi nitidamente que ele estava falando do sofrimento dele rindo, e é impossível lá olhar o Chris Rock falando qualquer coisa, ele deu uma palestra aqui sobre, ele falou, num velório, você vai rir dele, não tem jeito. E aí ele descrevendo o que ele chamou, que eu achei uma descrição muito precisa, ele chamou de autismo sexual. Que um dos efeitos da pornografia é o autismo sexual. Que é essa possibilidade, essa aposta na possibilidade da autossatisfação na prática sexual, na satisfação sexual. E os efeitos, para os que estão dobrando a aposta, escalonando a experiência sexual, que começaram com o consumo pornográfico softcore e foram avançando, e hardcore para você é básico. Atenção, porque eu vou te falar agora. Saiba que você só chegou onde você chegou porque você entrou no labirinto. Então, veja que importante. Se essa sequência aqui para você é familiar, PMO. O que é PMO? Porn, Masturbation e Orgasmo. Pornografia, masturbação e orgasmo. Atenção. Se isso soa familiar para você, eu vou te dizer algumas disfunções para os homens, muito comuns, algumas até têm tangências mulheres também que estão amarradas nesse tipo de hábito. Primeiro, já é fato, disfunção erétil induzida por pornografia e libido reduzido. A ironia, queda do libido. Ejaculação retardada, induzida por pornografia. ejaculação precoce, tolerância a doses cada vez mais fortes de obscenidade, escalada nas preferências sexuais. Infelizmente, muitos homens que escalonaram, quando chegou no limite, não tinha mais prazer, deram um salto, não é todo mundo, mas deu um salto aí para a pedofilia. Infelizmente. Foi dobrando a aposta. Triste, mas acontece. Porque a pessoa cria uma certa tolerância à obscenidade. Ele olha para o obsceno e fala, o obsceno não ofende mais ele. Eu me lembro quando meu tio, sambista lá do Rio de Janeiro, minha tia lá de Copacabana, eu tinha 9 anos de idade, fui na casa do meu tio, tinha uma pilha de revistas, e eu lá inocentemente, com 9 anos de idade, peguei uma revista daquela, olhei, eu falei, uou. Eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Eu não entendi o que estava acontecendo na revista. Minha mãe viu, falou assim, meu filho, o que você está fazendo? Minha mãe viu, ela em vez de ir no choque, muito sábia como ela é, chegou devagarzinho e falou, meu filho, isso aqui, deixa eu guardar, vem com jeitinho, guardou. Agora a mamãe vai te explicar o negócio, vem cá. Aí foi me explicar o que era sexo, porque eu não entendi. E me causou mal-estar olhar para aquele negócio. A obscenidade ainda soava obscena, né? Ainda soava agressiva. Eu ainda não tinha tido contato com essa cultura obcecada pelo sexo da vida dos adultos. E, de fato, isso gera essa ansiedade social. Já ouviram falar de brain fog? Que essa, parece que você tem uma neblina, uma névoa na sua capacidade de se concentrar. Você está lento, baixa concentração, apatia. Associado muitas vezes a esse tipo de vício. São sintomas detectados com pessoas que entraram nesse ciclo. E é claro que isso vai ter um impacto, inclusive, para aqueles que são atletas, na performance atlética, vai ter um impacto na perda de massa muscular, aí tem vários dados que apontam para isso também. Ou seja, gente, detona com tudo, ok? Vocês entenderam. Acaba com a vida do sujeito. Eu vou citar aqui uma narrativa de Noam Church, no livro dele, Walk, Viciados na Internet, na Pornografia da Internet, Addicted to Internet Porn. O cara que fez um livro sensacional sobre esse tema, conta a experiência dele de sair desse buraco, lembrando que ele não é cristão. Ele diz o seguinte, eu vivi um período sozinho onde havia poucas oportunidades para sair com alguém. Então comecei a me masturbar assistindo pornografia com frequência. Fiquei impressionado com o rápido eu fiquei envolvido com aquilo. Perdi dias de trabalho navegando em sites pornôs. Eu não percebi o que estava acontecendo comigo até o dia em que eu estava na cama com uma mulher. E me peguei furiosamente tentando recuperar alguma imagem pornográfica para ter uma ereção. Nunca imaginaria que isso aconteceria comigo. O problema, meus irmãos, de uma cultura como essa, eu peço desculpas aos irmãos pela minha clareza aqui em relação a esse tema. Eu tenho que ser claro mesmo. Porque uma das coisas que esse tipo de vício oportuniza é o anonimato, é a sublimação, é o excesso de pudor. A gente não pode ter muito pudor na hora de tratar certos temas que precisam ser tratados com a explicitude necessária. Eu não quero ser vulgar aqui, mas eu preciso ser explícito quanto à dinâmica que esses vícios exploram. E eu sei que isso pode ajudar muita gente. Eu me lembro de uma história do tio Pedro. Vocês conhecem o tio Pedro da Jocum? Tio Pedro, há mais de 5 anos, trabalha como missionário dentro do Sobe e Desce da Guaicurus. Ele e sua esposa evangelizam, acompanham, aconselham várias mulheres profissionais do sexo ali da Guaicurus. Eu vou contar uma história aqui que eu tive autorização para contar, de um amigo conhecido, que tinha sérios problemas com compulsão sexual, e um dia o tio Pedro chamou ele para ir na Guaicurus, logo ele. Eu falei, meu Deus. E ele foi no Sobe e Desce, mas não pelas razões comuns que uns homens vão no Sobe e Desce. Chegou lá, ele viu as mulheres performatizando, elas precisam, entre aspas, se vender como produto. E ele, naquelas performances, né, ele começou a sentir mal, ele começou a ficar esquisito. E o tio Pedro, mó natural, né, aquele jeito do tio Pedro. E aí o cara lá, quase tendo um curto-circuito, e a mulher está lá, despida, fazendo sua performance. De repente, o tio Pedro chega, olha para ela, ô Maria! Ela, ô tio Pedro! Aí ela vai, abraça ele e tal, com aquele jeito todo que estava lá, viu, gente? Sem roupa em cima tal. E tal. Ô tio Pedro, não sei o quê. Ô tio Pedro, minha filha está doente, ela precisa daquele remédio, não sei o quê. Conversa. De repente, esse amigo que me relatou isso falou assim, cara, eu tomei um choque. Eu falei, por quê? Porque, de repente, aquela mulher tinha nome. Aquela mulher tinha uma filha. Aquela mulher tinha uma história. Aquela mulher tinha um sofrimento. Aquela mulher deixou de ser um corpo sem rosto. deixou de ser uma pessoa sem alma. Aquela pessoa se encarnou na minha frente. De repente, ele descolou do objeto e da ferramenta, que o Guilherme falou no penúltimo domingo, e ele viu pessoa. Ele viu imagem de Deus. Ele viu ser humano, com história, com personalidade, com angústia. Então, o problema desse tipo de hábito é que ele descorporifica as pessoas e tira a alma das pessoas. E não é só as mulheres, ok? Muita gente que acha assim, o cara que está lá na pornografia, coitado, ele está lá de boaça, a mulher não. Isso é super machista, não vou nem entrar no mérito como ser machista, mas é pior do que isso. Aquele sujeito está desumanizado também. Ele está sendo reduzido à sua animalidade, ele parece um cavalo reprodutor. Ele está reduzido àquela condição, desumanizando, descaracterizando e reforçando alguns estereótipos terríveis sobre o homem, que precisam ser superados. E muito crente aí acha que isso é ser masculino, masculinidade cristã. Não é, não. Isso não tem nada de cristão nisso, não. Isso é pagão, gente. Isso aí está para lá da Babilônia, ok? Está para lá da Babilônia esse negócio. Não tem nada de cristão nisso. Não tem nada de cristão. Essa virilidade, esse negócio, o Labor Jack, Red Pill, tá, esquece. Para a gente aqui, masculino, é o seguinte, é morrer por uma mulher, se sacrificar por ela, honrá-la no casamento. Os meninos estão aí, ó, flutuando na pornografia, precisam tomar uma decisão na vida, assumir uma esposa, cuidar de uma esposa, criar um filho, deixar essa barba crescer de uma vez. Estou brincando. Bruce Marshall, já ouviu falar? Duvido. Escritor escocês, escreveu um livro em 1945 chamado O Mundo, a Carne e o Padre Smith. Ele era muito lido por Chesterton. E tem uma frase desse livro que você vai olhar e falar assim, essa frase não é do Chesterton? Não. É de Bruce Marshall. E a história do Bruce Marshall, ele é um padre, é o Padre Smith, conta a história do Padre Smith. O Padre Smith é um padre na Escócia, decadente, em 1908, e ele pastoreava ou cuidava do seu rebanho em meio aos mineiros de carvão, e era prostituição, bebedeira de gin, a cidade estava totalmente colapsando moralmente, era uma bagunça, corrupção, e ele era um padre do caos. Ele andava no meio dos mortos espirituais, levando sentido, cuidando das pessoas, enterrando os mortos, levando esperança, levando Jesus, lendo a Bíblia para os seus párocos, e de repente o padre Smith encontra com uma senhorita chamada Dana Agdala, uma mulher muito sensual, bonita. Ele descreve, ela é uma mulher bonita, com coxas torneadas, pernas torneadas, sedutora. E a Dana Agdala chega perto do padre Smith tentando sugerir alguma coisa para ele. E ele olha para ela com uma cara de paisagem e diz assim: olha, os corpos das mulheres raramente são perfeitos. Logo envelhecem e caem. E sempre a contemplação deles, mesmo em seu melhor estado, é um substituto pobre e entediante, comparado a caminhar com Deus em sua casa como que com um amigo. Eu ainda prefiro acreditar que o sexo é um substituto para a religião e que o jovem que toca a campainha do bordel está, de alguma maneira, em busca de Deus. Uou! O Evangelho também é uma boa notícia para os viciados. Não porque o Evangelho promete superação do vício, atenção, mas porque ele promete acesso a Deus. Deus é o bem e o prazer para o qual fomos feitos. Não se contente com pouco demais. Com migalhas. Deus, quando Deus se torna o bem que ele precisa se tornar na sua vida, quando você escutar o chamamento de Jesus dizendo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, e você ouvir esse chamado não como um sacrifício intransponível, mas como um chamado irresistível, essa é a diferença. Como um chamado irresistível, porque você enxergou o bem que está diante de você, Deus vai tornar obsoleto e sem força todo prazer temporal. Porque Deus nos foi dado em Jesus para nos salvar, mas atenção, Jesus não veio para nos salvar do vício. Jesus não veio para nos salvar da culpa moral. Jesus não veio para salvar a gente da frustração Isso é pouco demais. Jesus veio para criar condições para que possamos e pudéssemos adorar a Deus. Jesus torna Deus o inacessível acessível. Jesus abre o caminho novo para o Éden, o jardim das delícias e do prazer. Ele abre, porque no fim, o que Deus quer? Deus não quer necessariamente curar viciados. Ele quer criar adoradores. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Ah, Igor, mas eu me odeio quando eu caio. Eu me odeio quando eu caio. Então tome cuidado. Porque você pode estar odiando o que Deus ama. Não confunda o parasita com o hospedeiro. Deus abomina o parasita. E ele fará e fez tudo para arrancar esse parasita. Mas não destrua o hospedeiro com o parasita. Porque ele morreu na cruz para salvar o hospedeiro. O vício é um tipo de simbionte, e os fãs do Homem-Aranha, que oportuniza e se alimenta de fraquezas emocionais. Lembra do Peter Parker? Com crise de identidade, sou super-herói, quero ficar com a Mary Jane, não quero ficar com a Mary Jane, eu vou sair do anonimato, o que eu faço com o poder? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades, o simbionte se alimenta da fraqueza moral e existencial de Peter Parker. O vício é oportunista. Ele explora vulnerabilidades, ele explora a sua espiritualidade medíocre, ele explora a sua incapacidade de enxergar com nitidez o bem que é Jesus de Nazaré crucificado e ressuscitado. E aí ele explora o seu desamparo, a sua autoafeição, a sua busca por aprovação, a sua tentativa de ser autêntico e autêntica, a sua carência, o seu estresse, a sua fome por poder, ou a sua simulação de poder, de se ver fantasiando ser desejado por alguém. Então, qual é o caminho? Enfraquecer o parasita por inanição e se fortalecer em Deus por adoração. E adoração aqui significa olhar para Deus e se deleitar nele, aprender a se deleitar nele. Você se lembra da música do Titãs, que descreve a fome do ser humano? Comida, né? Bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? O problema é que vai sair um monte de gente cantarolando isso depois. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor, a gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Quer por inteiro, meu filho? Então, olhe para o bem perene que é Deus entregue por Jesus Cristo. É por inteiro. O quanto você está disposto, disposta a ser um discípulo? O discípulo se apropria de Jesus pela fé, e quando você fala, eu creio, você diz sim e não ao mesmo tempo. A fé é um sim e um não simultâneo. Você diz sim para Jesus e não para alguma coisa. O discipulado é sempre um sim e um não. Se você só disse sim para Jesus e disse sim para outra coisa, você ainda não é discípulo. O discípulo diz sim para Jesus e diz não para outra coisa. E de novo, cuidado com a obsessão de achar que Jesus quer só te libertar de um vício. O que mais chega a gente no gabinete? Pastor, estou culpado, estou com vício. Meu filho, Jesus não quer te libertar de um vício. Isso é o de menos, é sintoma. Isso é sintoma. Jesus quer que você seja um adorador. Jesus quer que você aprecie a glória dele. Jesus quer que seu coração seja ferido pela graça. Deus quer te arrancar de você mesmo, fazer você olhar para fora, você olhar para o mundo, enxergar que tem bem lá fora, que você pode entregar um bem e sair dessa ostra, dessa casca endurecida que o pecado criou em volta de você. Parece que você está dentro de um invólucro, aprisionado, ensimesmado, curvado sobre si mesmo, como disse Lutero, curvado, autoafeiçoado. Cuidado com esse tédio. Cuidado com aquilo que oportuniza a sua vulnerabilidade espiritual. Então não ataque simplesmente os sintomas, vamos atacar a causa. Se eu tenho fome, se eu tenho sede, eu quero por inteiro e não pela metade. Recupere a beleza, recupere o bem, recupere a graça. Fecho essa mensagem com Gálatas 5,16. Você se lembra de Jesus falando no texto do Evangelho que nós lemos no início? O que contamina é o que sai do coração. O mundo, gente, vai sempre ofertar muitas coisas. Tem um monte de cristão aí querendo combater tentação na estrutura da sociedade. Vou combater a tentação destruindo o mercado da pornografia. Gente, o mal está aí fora, mas o mal oportuniza algo que está aqui dentro. Por isso Jesus falou que contamina o homem é o que sai do homem, porque vem do coração. Então a guerra é no coração. Gálatas 5,16. Quero lembrar que Paulo está admoestando os irmãos da Galácia, veja aí no verso 15 anterior, Gálatas 5,15, que estavam brigando entre si, e Paulo usa essa analogia: se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Isso é uma ironia. Paulo está dizendo, sabe por que o pau está quebrando na igreja lá da Galácia? Por que as pessoas estão se devorando mutuamente? Porque tem gente com falta na igreja, tem gente com fome não saciada na igreja. Se tinha na igreja da Galácia, vai ter na igreja Esperança. Gente com fome não saciada. E que por causa da fome não saciada, não tolera o irmão, inveja o irmão, briga com o irmão, e entra em outros sintomas de fome radical, que Paulo vai descrever. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Olha que Paulo destaca, para que não façam o que querem. Quantos crentes que falam, Igor, eu quero bem, mas não consigo fazer. Por que você não consegue? Porque apesar de você querer o bem, todo o seu corpo foi habituado a não fazer o bem. Então, se Deus não der uma graça fora de você, para você fazer o bem, você não faz. E essa graça de fora se chama Espírito Santo, é evidente. Andar no Espírito significa andar numa atmosfera do Espírito, cultivada por fome e sede de Deus em Cristo Jesus. Tomar consciência de que os ritmos da nossa vida podem ser costurados intencionalmente com oração, leitura bíblica, devoção, para que Deus nos dê nitidez da grandeza de Cristo e o coração acenda em amor por Ele. Esses são os guiados pelo Espírito, aí no verso 18. Verso 19, ora, as obras da carne, ou seja, obras de quem está devorando tudo, são evidentes: imoralidade sexual, porneia, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa. Gente, se você for pensar, todo mundo que está fazendo isso aí, verso 21, invejas, orgias. Quem são as pessoas que fazem isso aqui? Gente insaciável. Gente insaciável. Só gente insaciável vai fazer feitiço para tentar conseguir um bem. Só gente insaciável vai fazer discórdia. Só gente insaciável vai idolatrar. Só gente insaciável vai praticar imoralidade sexual. Só gente insaciável vai invejar, vai para a bebedeira, vai para as orgias. E aí Paulo fala, declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E que contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar. Amém, irmãos? Vamos orar. Ah, agora é oração para a libertação do vício, né, Igor? Não! Você não entendeu ainda? Agora é oração para você ser um adorador. Para você ser uma adoradora. Para você encontrar deleite em Deus. Entender que a graça de Deus é enorme, o oceano do amor de Deus, a cruz de Jesus não foi em vão. Jesus naufraga os seus pecados no oceano da sua graça. Jesus naufraga os seus maus hábitos no oceano da sua misericórdia. Mas Jesus quer te curar de coisas mais radicais, mais profundas. Profundas, que estão lá na raiz da sua vida. É uma rejeição, é uma angústia, é uma solidão, é uma indignação, uma revolta. O que está aí que Jesus precisa pagar com a graça dele? Pense nisso, ore sobre isso. Senhor, abençoe a tua igreja. Abençoe esse meu irmão e essa minha irmã. Cerca-o com todos os recursos que a tua graça tem disponível para que eles consigam dizer um sim novo para o chamado de Jesus. E seguirem Jesus com toda intenção. e dizerem não para o que tem que ser dito, abrir mão do que tem que abrir mão, renunciar o que tem que renunciar. Ó Pai, como diz a Tua palavra, que seja um manco, mas que entre no reino dos céus. Dê coragem a essa irmã e esse irmão, de entender que depois do seu sim e do seu não, o Senhor tem um banquete de liberdade esperando por ele e por ela. Um banquete de culto e adoração a Deus, que é tudo o que carecemos e que precisamos. E foi a nossa alienação desse bem que nos lançou nessa confusão das nossas afeições e desejos. Mas que o Senhor nos salve de nós mesmos. Que o Senhor nos salve de nós mesmos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos preparar para a ceia.